A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um podcast da IBNC, a igreja da sua família. Conheça a nossa igreja e programação através das nossas redes sociais. Se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para contato@ibnc.org.br. Prepare o seu coração para ouvir a ministração a seguir. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração.
Quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa manhã sobre um tema que a princípio parece ser repetitivo e até gostaria de não ser repetitivo, mas eu preciso do momento como pano de fundo para propor o tema que eu quero propor nessa manhã. Eu coloquei como tema da minha meditação com vocês isolamento cristão. Por que isolamento cristão? Porque essa é uma boa época para se falar sobre isolamento cristão. Bom, pelo menos para se falar sobre isolamento. Até porque todos nós estamos sentindo na pele a realidade de um isolamento. Do ponto de vista do isolamento histórico que estamos vivendo, da Covid-19, muito claro, muito comum para todos nós. Tendo que nos adaptar, nos ajustar a essa realidade. E tem sido difícil para muitos de nós. Em todos os sentidos, em todos os campos, em todas as áreas, para muitas famílias, para muitos indivíduos, para a grande maioria das empresas, grande maioria das igrejas, tem sido dias difíceis. Ajustar a proposta de um isolamento não é algo simples, não é algo fácil. Nós aqui de Curitiba estamos vivendo um pouco da dificuldade desse ajuste. Quando nossos números aumentam e aumentam e aumentam. De novo, eu acho que isso é um pouco reticente, né, um pouco repetitivo falar sobre isso. Mas como eu disse, é o pano de fundo que eu preciso para chegar onde eu quero com você. Lembro em março, quando iniciamos o isolamento social, quase um lockdown, não foi exatamente um lockdown aqui na nossa cidade, mas em alguns países sim, algumas coisas foram peculiares, algumas coisas, pelo menos, minha geração ainda não tinha vivido, ou eu não tinha ainda vivido da forma como tivemos que viver. Peculiar a uma pandemia, sobretudo o medo. Quantos de nós não vivemos naqueles dias, não estamos vivendo ao longo dessa trajetória e alguns de nós ainda agora, com os números aumentando, ainda vivemos debaixo de medo. Até porque, lá em março, pandemia era um mito. Era algo que nós não conhecíamos. Hoje ela tem rosto, ela tem nome, chegou muito perto de nós. Já tocou nossas famílias, já tocou nossa igreja. Tocou famílias, amigos, pessoas queridas e preciosas para todos nós. Então, já não é algo mais subjetivo, aleatório. É algo palpável, concreto. Isso faz, naturalmente, com que o medo ainda se avolume. Algo também muito comum e peculiar na pandemia é que, naturalmente, nós temos que cuidar de nós. Preocupar conosco mesmo. Você tem que preocupar com você, preocupar com os seus. E, por isso, já se dá o nome de isolamento. É quando você se fecha, você se enclausura no seu núcleo. E o que importa naquele momento é o cuidado de si. É a preocupação consigo ou com os seus, com a sua célula familiar. E lembro eu que nessa época todos saímos à caça, todos saímos às compras. Alguns produtos indispensáveis, como por exemplo, álcool gel. Quantos de nós não temos em casa álcool gel feita daquela compra lá de março ainda? Porque não compramos blisters ou frascos, compramos baldes de álcool gel. E estamos usando ele até o dia de hoje. Quantos de nós não estamos comendo comida... comida congelada até hoje, porque você abarrotou o seu freezer. E agora, depois você viu que não precisava, mas estão lá. Então, a gente está comendo comida congelada até hoje. Talvez para ficar pior um pouquinho a cena, quantos de nós ainda temos na nossa dispensa uma pilha de papel higiênico? Eu sei que se fôssemos desenrolar todo o papel higiênico que compramos lá em março, a gente dava uma volta no planeta. Porque fizemos estoques, muitos fizeram estoques. As prateleiras se esvaziaram. Agora, tudo que nós tínhamos que pensar naqueles dias, toda a nossa preocupação envolvia nós mesmos. A nossa própria vida. O cuidado, a saúde, o alimento, a provisão de nós e do nosso núcleo familiar, de nós e dos nossos queridos, de nós e de nosso círculo de relacionamento um tanto quanto mais fechado, se não só a sua casa, talvez a sua grande família. Natural do isolamento é que a gente vá ter essa preocupação e ter essa clausura dentro de nós mesmos. Passado algum tempo, a gente foi percebendo que era desnecessário tamanho medo, ou desnecessário tamanhas compras, ou um comportamento como a gente foi adquirindo ao longo dos dias. E aí, aos pouquinhos, a vida vem se tomando o seu curso, tomando ao normal. Nosso medo pela falta, pela escassez, nos levou a atitudes impensadas. Mas, de novo, em nome de nós mesmos, preocupando conosco mesmo. Se estamos aqui é porque, de certa forma, conseguimos cuidar de nós e estamos salvos. Mas eu só queria falar sobre isso, e como eu disse, talvez ser repetitivo nessa ideia de pandemia, de coronavírus, porque eu quero te falar sobre um outro vírus. Não sei se posso, não sei se é coerente da minha parte chamar de pandemia. Mas talvez de um vírus, sim. Que já assedia a igreja, nos toca, nos encontra, nos contamina enquanto... se não como instituições cristãs, certamente como indivíduos, esse vírus que também nos enclausura, nos fecha, nos esconde, e eu chamei isso de um isolamento cristão. Quando nós, como cristãos, e repito, nós cristãos, desde as instituições, como os indivíduos que fazem parte delas, adotamos uma postura, adotamos um comportamento, adotamos uma vida, de certa forma, muito parecida com de uma pandemia como vivemos. E quando é que eu quero dizer que nossa atitude, nosso comportamento é semelhante à pandemia quando vivemos? É quando nós pensamos só em nós mesmos, quando preocupamos apenas conosco mesmos. Lembra? No início da pandemia, tínhamos que cuidar da nossa casa, cuidar das nossas despensas, muito provavelmente pagar a internet para garantir Netflix e YouTube e WhatsApp, para não perdermos contato, então nos mantermos mantemos até um certo relacionamento à distância. Tudo que envolvia o conforto do nosso lar, o conforto e a estabilidade daquilo que era o nosso núcleo, tivemos que sair às compras, tivemos que prover para tudo isso. Bem, e até um certo ponto, nenhum problema com isso. Mas quando nos fechamos apenas assim, temos um problema. E digo eu como instituição enquanto indivíduos. Falo eu isso enquanto igreja, ou enquanto uma agência missionária na qual eu trabalho, ou como um indivíduo. Porque, sabe, podemos ser positivo para o isolamento cristão sem estarmos percebidos disso. Ou sem termos uma consciência clara de que em algum momento nos perdemos e acabamos nos fechando em nós mesmos. Preocupados apenas conosco mesmo, com o nosso alimento, com o nosso bem-estar, com aquilo que tange apenas a nossa vida. Como cristãos, quando queremos apenas uma igreja bem arrumada, bem limpa, bem confortável, com um excelente sistema de som, de áudio, de vídeo, com uma estrutura logística que nos atende, e o nosso cristianismo, a nossa espiritualidade, ela se baseia e ela depende tão somente disso. Talvez é porque estamos positivos para esse vírus. Quando nós olhamos apenas para e nos preocupamos, né? E apenas buscamos aquilo que é sobre nós mesmos, para nós mesmos. Eu quero uma música boa, eu quero uma mensagem boa, eu quero uma cadeira boa, eu quero uma programação boa, eu quero tudo que seja possível para a minha saúde, para o meu cuidado, para a alimentação da minha espiritualidade, para que eu possa ter uma vida tranquila e confortável. Mesmo que essa vida tranquila e confortável, a gente chame ela de espiritualidade. Me preocupa quando nós entramos nesse ambiente, quando nós caímos nessa cilada, quando nós caímos nesse lugar que nós chamamos comumente de zona de conforto. Porque quando caímos na zona de conforto, quando estamos protegidos, seguros pelas paredes do nosso lar, quando estamos protegidos e seguros pelas paredes do templo da igreja, quando estamos seguros e protegidos pelos muros de uma agência missionária, quando estamos seguros e protegidos pelo ambiente da sua empresa, possivelmente, quem sabe, dizendo provavelmente, vamos querer nos manter ali. Talvez por medo, por algumas preocupações naturais da pandemia, vamos nos manter enclausurados, fechados em nós mesmos. E sabe, esse não é um ambiente ruim, esse não é um lugar ruim para estar. Muito embora altamente contraditório, né? Especialmente lá no meio da nossa pandemia, a gente sabia pelos noticiários de que houve muita agressão familiar, muita violência doméstica, exatamente pelo fato de terem que estar juntos, estarem em casa. Mas para a grande maioria de nós, creio eu, especialmente para a grande maioria de quem está me ouvindo agora, me assistindo agora, estar em casa com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o pet, é um ambiente agradável, cômodo. Quantos hoje estão trabalhando de home office? E isso tem sido, de certa forma, agradável. Ficaríamos assim ainda por muito tempo. Fechar em nós mesmos, enclausurar em nós mesmos, não necessariamente é ruim. Mas, de novo, isso é um sintoma de que estamos positivos para um vírus contra o reino de Deus. Agora, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Veja, o retrato do cristianismo no mundo ainda me mostra, ainda me diz que sim, como cristãos, como igreja, como missionários, nós sim vivemos uma certa clausura ainda. Não sei se você sabe, mas muito pouco menos do que a metade da população mundial ainda sequer ouviu falar de Cristo. Dessa metade que sequer ouviu falar de Cristo, um percentual muito grande ainda é chamado, nominado em missões, de povos não alcançados. Povos não alcançados são povos que não têm nenhuma expressão cristã, nenhuma igreja cristã, nenhuma agência missionária na sua comunidade. Há um outro grupo denominado povos não engajados, e esses povos são povos que, além de não ter ninguém morando nesse lugar, não tem ninguém no círculo de relacionamento dessas famílias ou dessas comunidades que possam sequer falar de Cristo ou abrir uma igreja, por exemplo. Metade da população mundial ainda não ouviu falar de Cristo. Bem, o Evangelho tem avançado? Sim, o Evangelho tem avançado. No entanto, o Evangelho tem avançado nos núcleos onde já há cristãos, onde já há igrejas, onde já há manifestação do Evangelho, onde a pessoa de Cristo já tem sido conhecida. Mas em muitos lugares, em muitos povos, em muitas aldeias, em muitas tribos, em muitas etnias, o Evangelho ainda sequer chegou. Mas como eu disse, eu tenho as duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa notícia é que para esse mal já tem vacina. Já saiu a vacina. Já descobriram a vacina. Na verdade, já faz um certo tempo, inclusive. Aproximadamente 2000 anos atrás. Já saiu a vacina. Mas eu tenho uma notícia ruim. Muito embora a vacina já tenha saído há tanto tempo, ainda não são todos que fazem uso dela. Ainda não são todos que submetem a ela. Ainda não são todos que obedecem a essa vacina. Muito embora o Evangelho, as boas novas de Cristo já tenha sido proclamada, não são todos que ainda o fazem. Por isso, eu dei o nome da minha mensagem de isolamento cristão. Porque, sabe, essa é uma tônica, essa é uma realidade. Os números mostram que esta é sim uma verdade. Nós, cristãos, temos a tendência, temos a condição, temos a capacidade de nos encontrarmos em nós mesmos, de nos fecharmos em nós mesmos, de enclausurarmos em nós mesmos, esquecendo os de fora, esquecendo aqueles que ainda não ouviram do Evangelho. E quando eu digo para você que a vacina já saiu, de fato ela já saiu, e não sei se você sabe, mas essa vacina precisa de duas doses. Para que possamos, enquanto indivíduos, enquanto igreja, enquanto agências missionárias, sermos curados desse mal, precisamos dessa vacina, mas ela tem duas doses. Duas doses. E a primeira delas, eu posso descrever para você, porque ela está lá escrito em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Vacina bem conhecida. Só de eu mencionar a referência aqui, alguns de vocês já sabem o que está escrito. Já conhecem a bula, inclusive. Marcos 16, 15 vai dizer assim. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quero repetir. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a primeira dose da vacina. Se eu e você queremos ser curados desse isolamento, dessa tendência, dessa pandemia de nos isolarmos enquanto cristãos, quer seja individual ou corporativamente falando, precisamos entender que ir e pregar o evangelho a toda criatura é a vacina, é a cura, é necessária. Acho muito interessante que nessa primeira dose, a focalização diz sobre irmos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a cada indivíduo. E essa dose da vacina contempla cada indivíduo. Quero repetir, essa dose da vacina contempla cada indivíduo, cada pessoa, cada ser. Aqui não tem um sentido de massa, de todos, de todo mundo. Aqui é sobre as boas novas alcançar a cada um, ao redor desse planeta. Cada pessoa, com cada nome, cada CPF, com cada digital diferente. É quando o evangelho, é quando as boas novas de Cristo alcança a cada indivíduo. Veja, quando você olha para a sua família nuclear, pai, mãe e filhos, é um grupo de pessoas. Quando você olha para a sua grande família, esse número aumenta. Se olhamos para o nosso bairro, quem sabe para a nossa cidade ou para o nosso país, esse número fica exponencialmente maior. Mas aqui quero chamar a sua atenção, especialmente hoje, nessa manhã, para indivíduos. Quais indivíduos do seu relacionamento próximo ainda não conhece o Senhor? Com qual pessoa você vai encontrar amanhã de manhã, ao sair para o trabalho, e que ele ainda não ouviu das boas novas? Não estou falando da empresa, não estou falando da instituição, estou falando do indivíduo. Alguns de nós vamos chegar em casa agora para o almoço, e ali tem indivíduos que não estão salvos, que não conhecem a Cristo. Bom, talvez ouviram falar alguma coisa ou outra, mas entender o evangelho, entender a mensagem redentora do Cristo, talvez ainda não. Quero então chamar a sua atenção para esse primeiro aspecto. Trazer seu cuidado, trazer seu olhar, trazer seu coração para o indivíduo. Eu sei que eu e você circulamos e relacionamos com muita gente. Mas dentro desse grupo de muita gente tem um indivíduo. E talvez nessa hora, nesse momento agora, o próprio Espírito de Deus esteja falando com você, trazendo à sua lembrança um rosto, um nome. Isso é, o Espírito de Deus está individualizando o seu desafio. Com quem você tem que falar hoje? Com quem você tem que falar amanhã? Para quem você vai mandar uma mensagem de WhatsApp? Para quem você vai escrever agora? Ei, deixa eu te falar. Jesus ama você. Jesus quer alcançar a sua vida. Não é para o grupo do WhatsApp, é para um indivíduo no WhatsApp. Essa é a primeira dose. Quando ele nos direciona, quando Jesus nos desafia a pregar o evangelho para alguém. Das maneiras mais diferentes. E sabe o que é interessante? Que essa primeira dose é uma dose rápida. Quanto tempo eu e você precisamos para compartilhar do evangelho com alguém? Quanto tempo, André? 5 minutos? 5 minutos, 10 minutos talvez seja um pouquinho melhor. Dá para fazer as 4 leis espirituais em 10 minutos. Então, não precisamos mais do que 10 minutos. Até porque esse indivíduo, ele pode estar ali do outro lado do muro da sua casa. Quanto tempo eu e você precisamos para essa primeira dose? 10 minutos. Agora, tem uma segunda dose. Necessário é a segunda dose. Essa segunda dose é um pouquinho, não sei se um pouquinho mais dolorida, um pouquinho diferente, mas essa segunda dose está demonstrada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18. Do 18 até o 20. Lembra, essa é a segunda dose. A primeira dose é, prega o evangelho para alguém. Compartilha as boas novas com alguém. Quanto tempo você precisa? 10 minutos. Quantos de nós não podemos atender a essa proposta, a esse desafio? Uma pessoa, 10 minutos. Mas a segunda dose, no evangelho de Mateus está escrito assim, e chegando Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aqui vai a vacina. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a segunda dose. A primeira era um pouco mais simples. Vai, prega para alguém. Mas nessa segunda dose, não é só suficiente mais ir, escolher um indivíduo e gastar 10 minutos com ele. Porque pregar as boas novas, eu e você não precisamos mais do que 10 minutos. Agora, ensiná-los a guardar todas as coisas que ele nos mandou, talvez 10 minutos não seja suficiente. Talvez vamos precisar de 10 anos. Esse é um desafio um pouco maior. Essa é uma proposta um pouco mais desafiadora, mais intensa. É quando eu e você, meu
obrigado
irmão
por
e minha
acompanhar
irmã,
esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem,
igreja,
entre em contato conosco pelo e-mail contato@ibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família, tudo aquilo com que você está envolvido. Deus abençoe e até mais.
Todas as coisas que ele nos disse. Mesmo que isso exija de mim e de você os próximos 10 anos. E que talvez esse indivíduo não esteja apenas mais do outro lado do mundo. Talvez esse indivíduo esteja do outro lado do mundo. Ele diz assim, ide e ensinai todas as nações. Todas as nações. Agora, se tem uma palavra, se tem um desafio, se tem um comando que nos tira da clausura, é esse. Eu preocupado em ficar dentro da minha casa, no meu seio familiar, quem sabe isolado no meu quarto, desde que tenha Netflix. Ele está me dizendo que eu preciso ensinar todas as nações. Que eu preciso contribuir para que o evangelho alcance todas as nações. E não é só contribuir para que o evangelho chegue lá como uma pregação de 10 minutos, mas que o evangelho chegue lá a um ponto, a um nível de que aquelas pessoas sejam ensinadas a guardar todas as coisas que ele nos ensinou. Perceba que o evangelho de Cristo nos tira de nossa clausura, naturalmente nos tira do nosso isolamento, Nós achamos que estamos vivendo em isolamento de março para cá. Bem, como sociedade comum, sim. Enquanto cristãos, eu não tenho tanta certeza assim. Ali na missão onde eu trabalho, esse ano foi um ano ímpar para nós. Desafiador para nós. Difícil para nós. Boa parte, porque nós não podíamos enviar nossas equipes missionárias. Nós treinamos jovens e parte do programa de treinamento deles é enviá-los. E o primeiro semestre não pudemos fazer isso. Tivemos que ficar com esses jovens ali. Foi interessante de um lado, mas não é a nossa praia. Não é para isso que estamos ali. E sabe, foi um ano, especialmente do primeiro semestre até agora, há pouco tempo, foi um ano interessante enquanto missão. Nós acabamos nos enclausurando, nos fechando. E sabe o que nós tínhamos que fazer? Eu e meu grupo de liderança, nós tínhamos que promover programas, promover atividades, cursos, para manter a gente vivendo ali. Porque não dá para você ter uma comunidade de cento e tantas pessoas morando no mesmo lugar sem ter o que fazer. Só cortando grama e etc. Ninguém está ali para isso. Então, nós começamos a programar cursos, promover atividades dentro da missão. E foi interessante, foi legal, foi bacana. E deixa eu te falar uma coisa. Dá até a vontade de continuar. Porque nós acabamos numa certa zona de conforto. Promovendo ensino para nós mesmos, cuidando de nós mesmos, fazendo comida para nós mesmos, dando de comer a nós mesmos. Isso começou a chegar num ponto em que não estava ficando legal. Agora não. Apesar de agora ter voltado os números aqui em Curitiba e termos voltado para a bandeira laranja, mas isso é aqui na nossa região. Agora, recentemente, conseguimos enviar nossas equipes. Temos equipes espalhadas aí pelo Brasil. Não mandamos nossas equipes para fora do Brasil, obviamente, pela complexidade que é. Mas aqui dentro do Brasil, temos várias equipes espalhadas. E aí respiramos de novo e dizemos, amém. Sabe, se uma agência missionária como a que eu trabalho, Jovens com a Missão, Jucum, como é conhecida, ficar fechada dentro dos muros, nós morremos. Nós perdemos o nosso propósito. Bem, não é diferente assim com a igreja local. Não é, pastor? Não é diferente assim com a IBNC. Se acharmos que vamos estar felizes apenas com a igreja cheia, com as nossas programações, numa zona de conforto, perdemos nosso propósito. Estaríamos vivendo um isolamento cristão. Agora, enquanto indivíduos, eu quero que você pense e possa responder ao Senhor nessa manhã enquanto indivíduo. Se também não te é confortável viver apenas para você. Agora não dá para dizer vindo à igreja, né? Assistindo à igreja. Mas logo a gente... Isso tudo vai passar. E vindo à igreja, vindo aos programas da igreja, mas fechados em nós. Quando nós, cristãos, temos uma vida voltada, enclausurada em nós mesmos, tudo em torno de nós mesmos. E metade da população mundial, ainda sem conhecer o Evangelho, sem conhecer as boas novas de Cristo. Agora, entenda uma coisa. A parte que compreende a metade dessa população mundial, tem gente do outro lado do muro da sua casa. Tem gente que está do outro lado do mundo, numa outra etnia. Se de alguma forma, na oração, se não acontece na oração, se não acontece no envio, se não acontece estando lá, se a minha vida, se a sua vida, meu irmão e minha irmã, de alguma forma não contribui para o alcance dessas pessoas que estão do outro lado do mundo, ou do outro lado do muro, ou do outro lado do mundo, para que o evangelho chegue até eles, eu e você estamos vivendo uma pandemia cristã, um isolamento cristão. Precisamos da vacina do evangelho de Cristo. Precisamos de Mateus 28, precisamos de Marcos 16:15. Minha palavra nessa manhã é um desafio. Meu chamado para você nessa manhã é um desafio. Quando é que eu e você precisamos sair? Sair de dentro de casa. Sair de dentro da igreja. Sair de dentro das programações de uma agência missionária. Sair da rotina de uma empresa. Sair da rotina de uma universidade, que obviamente agora está parada, mas logo retoma. Em outras palavras, sair de nossa zona de conforto. Sair daquele lugar onde estamos, sim, bem abastecidos. Estamos, sim, bem cuidados. Estamos, sim, bem supridos. Mas é só sobre nós. É só sobre mim e sobre os meus. Tem mais gente carecendo, precisando da salvação. E enquanto nós, seja indivíduos, enquanto nós, igreja local, IBNC, enquanto nós, Igreja de Cristo no Brasil, enquanto nós, agências missionárias como Jovens com a Missão, Amém, Perspectivas e outras espalhadas aí pelo mundo, enquanto nós estivermos contaminados por nós mesmos, presos em nós mesmos, enclausurados em nós mesmos, o mundo não vai ser curado. Salvação não vai ser plena nos quatro cantos do planeta. Então feche seus olhos. Penso eu que nesse momento o Espírito de Deus esteja compartilhando com você. Qual é a sua parte nisso? Você quer mesmo ficar fechado dentro de casa? Isso é só um simbolismo? Você quer mesmo ficar fechado dentro da igreja? Você quer mesmo ficar fechado ainda que seja uma agência missionária? Duas doses. Cada indivíduo e todas as nações da terra. O evangelho para cada indivíduo e para todas as nações da terra. Você tem uma parte nisso, meu irmão, minha irmã. Você tem uma contribuição a dar. Você tem uma contribuição a dar. Talvez você não saiba qual ainda. Talvez você não saiba como ainda. Apenas busque. O próprio Deus vai falar com você. O próprio Espírito Santo de Deus vai te apontar isso tudo. Mas saia desse lugar de clausura. Saia desse lugar de isolamento cristão. Em nome de Jesus. Ouça o Senhor falar com você ainda.